abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Louvor muito bom. Muito bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versículo 11. Ó. Essa daqui você torce aqui. Pronto. Não. Ou essa aí ou a outra? A outra. Aí pronto. Eu vi que ele ia levantar só um pouquinho, mas depois ele ergueu muito, quase, e vai embora por com a corda. Amém. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Não virão duas pessoas, virão uma pessoa só. O grande Deus e nosso Senhor, né? Jesus Cristo. Uma pessoa só. O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor, Jesus Cristo. O qual, apenas uma pessoa, não é os quais, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala isto, fala disto, e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. A graça de Deus se há manifestado. A graça de Deus nos ensina. A graça de Deus se manifestou. A graça de Deus nos ensina. A graça de Deus nos dá força, nos dá entendimento. A graça de Deus. O que é graça, hein? A graça faz isso, a graça faz aquilo. A graça. Como? Favor não merecido? Então você põe aqui no lugar de graça e põe: o favor não merecido se manifestou. É assim? Será que nós precisamos entender mais um pouquinho do que significa a graça? Vamos entender mais? Né? Porque senão fica... igual... Antigamente falava, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. E a América? Cristóvão Colombo, né? Então, você fica aquele negócio mecânico. Mecânico. Você não conhece o Cristóvão Colombo, você não conhece o Pedro Álvares Cabral, você não sabe, né? O pessoal fala, né? Aí, a gente não sabe exatamente por que a coisa é. Nós não podemos responder, nós não podemos ficar com a letra, simplesmente. É preciso entender mais, é preciso entender mais. Porque nós vamos louvar a Deus é com entendimento. No meio do louvor, o cheque fez uma oração ali, o cheque fez uma oração e ele falou, na oração dele, ele falou: Senhor, é porque nós não somos igual ao Senhor. Por isso é que o Senhor, por isso é que o Senhor faz isso, por isso é que o Senhor faz aquilo e tal, né, chefe? Porque nós não, o Senhor não é igual a nós. O Senhor não é igual a nós. Então, eu quase que eu cheguei ali e falei para ele, ajudei ele lá, né? Falei, fala para ele, né? Que é por causa da graça que ele tem. Por causa da graça que ele tem. O que é graça? Olha, por causa da graça de Deus. Então, presta atenção para você entender. Por causa da graça de Deus é que nós estamos aqui cantando. Por causa da graça de Deus é que nós estamos aqui louvando, e que o Senhor é tremendo, é maravilhoso, tudo por causa da sua graça. O que é graça? Como? Amor? O que é graça? A graça vamos dizer assim, como é que eu vou tentar explicar para vocês da melhor jeito para vocês entenderem o que significa a graça? Porque eu prefiro explicar não pela letra, mas pelo meu jeito de explicar, porque o meu jeito, o meu exemplo, que às vezes que eu dou exagerado, às vezes, mas que faz você entender. E quem é essa chave? Ó? Ela dá, Nath, leva lá fora. Então, Deus tem uma graça, presta atenção, graça. A disposição de uma pessoa de perdoar. Por exemplo, se uma pessoa está disposta a perdoar a outra, isto é uma graça. Esta disposição que é a graça de Deus. A graça de Deus significa a disposição que Deus tem de nos perdoar. Ou seja, certamente Ele viu que nós fomos enganados, que nós fomos injustiçados, que nós fomos ludibriados e etc. pelo diabo, pela serpente, e caímos nessa situação que nós vivemos hoje, difícil demais para nós, perdidos, né? Confusos, iludidos, e mais isso e mais aquilo. Então Deus, vendo isso, se dispôs em nos perdoar. Deus, vendo isso, falou: não, eu tenho que ajudar eles. Eu tenho que perdoá-los. Eu tenho que fazer alguma coisa por eles. Isso é a graça de Deus. Isto é a graça de Deus. Então, a graça de Deus se manifestou naquela pessoa chamada Jesus Cristo. A graça de Deus, a vontade de Deus de nos ajudar, de nos perdoar, estava ali naquela pessoa. A graça de Deus entrava naquela pessoa. Amém? Nós vamos aqui, olhando mais para frente, você vai entender, porque eu tenho certeza que só isso, às vezes, não resolve. Talvez a gente tenha que fazer até mais reuniões falando sobre isso. Mas ao longo da reunião aqui, eu acredito que a gente vai entender melhor. Então, é um benefício que ele está nele. É uma disposição que está nele. É uma coisa que pertence a ele. Se você um dia tem um problema com alguma pessoa e se dispõe a ir lá conversar com essa pessoa, perdoar essa pessoa, ensinar essa pessoa, isso é uma graça, né? E é uma coisa que é dado, não é cobrado. Eu me disponho a te perdoar, eu me disponho a te ajudar. Eu não vou cobrar por isso, senão não é graça. A graça, ela é um benefício, não é um negócio, é um benefício. É um ato que eu pratico. Que elimina a pena. Então, o Elmo vai me ajudar ali. É um ato de clemência, um ato de misericórdia. Que elimina a pena. Por exemplo, o juiz pode conceder um indulto. O que é um indulto, Elmo? Como? O juiz, ali, ele pode conceder o indulto? O advogado pode? Não. Mas o juiz pode conceder o perdão. Ele pode conceder. Ele tem o direito de fazer isso. Então, o ato, esse ato de nos perdoar, esse ato de nos perdoar pertence a Deus. O ato de nos perdoar pertence a Deus. Presta atenção. É por isso que a gente louva a Deus. É por isso que a gente dá sempre graças a Ele. Você vai dizer, é o Senhor que tem essa graça. O Senhor, quando eu falo tudo, dai graças a Ele, é Ele que tem essa graça. Qual graça? De estar sempre perdoando você. De estar sempre entendendo você. De esperar você entender, esperar você tudo o que você faz. A graça de Deus está acima. Tudo o que você faz, injustiça, maldade, sabe? Tudo o que você fizer, pouco caso, e etc, etc. A graça de Deus está acima. Ou seja, Deus está sempre disposto a perdoar. Quer dizer, não tem nenhum pecado, não tem um mal que você faça que Ele não está disposto a perdoar. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Essa disposição que existe nele de nos perdoar. Você acha... Essa graça, qualquer pessoa tem? Qualquer pessoa tem? Não tem. Então lá fala assim, a graça de Deus se há manifestado. A graça de Deus. Então, você já imaginou, por exemplo, se nós não tivéssemos isso? Que inferno que não seria esse mundo? Graças a Deus. É que não é pior do que o que já é. Porque ainda tem gente que teme a Deus, ainda tem gente que pede a Deus perdão pelos seus pecados. Essa é, então, a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Hã? É um dom. É um dom, uma disposição, um desejo que só Ele tem. A graça de Deus é de Deus, né? Só pode ser dEle. De nos perdoar, de relevar qualquer que seja o nosso pecado. Então, esse indulto concedido a nós, é que nos permite, todas as vezes, chegar diante de Deus. Você pode chegar aqui na pessoa mais suja. Se você quiser, você pode chegar diante de Deus. Por quê? Por causa da sua graça. Você já sabe que Ele tem essa disposição. Entendeu? E sabendo disso, todas as reuniões deveriam ser boas. Todas as reuniões deveriam ser ótimas. Porque você pode chegar, do jeito que você estiver, amargurado, triste, abalado. Quando você chega aqui, você fala, eu tenho certeza que Deus vai me entender. Eu tenho certeza que Deus vai me ouvir. E eu vou entrar na presença de Deus. Eu vou louvar a Deus. Assim que Davi fazia. Sem saber, sem entender. Davi entrava na presença de Deus. Porque naturalmente o Espírito que estava em Davi, o Espírito Santo, já começava ali, em todos os momentos em que Davi ia orar, ele fazia uma coisa que às vezes a gente não faz. Por exemplo, no Salmo 100. Depois, se for o caso, a gente volta aqui em Tito. No Salmo 100. Dê, por favor.
Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto.
É Salmo 100?
Celebrarei com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. E apresentai-vos a ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o, e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração a geração.
Amém. Repete.
Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra.
Então, ele já entrava, né? Não interessa o estado em que eu me encontro, louvarei ao Senhor. Não interessa o estado em que eu me encontro, darei graças ao Senhor. Louvarei, eu direi a ele. O Senhor é isso, o Senhor é aquilo, o Senhor é que fez tudo. É por tua causa, Senhor, que eu estou aqui, não é por mim mesmo, é por tua causa. É porque o Senhor é bom, é porque o Senhor tem misericórdia de mim, Jesus, tal e etc. Você já chega diante dele louvando, exaltando o Senhor. Nossa, você tem esse direito, confiado na graça de Deus. O que é a graça de Deus? Então, você chega, ele não vê os seus pecados, ele vê as suas feridas. Ele não vê os seus pecados, ele vê a sua dor. Amém, gente? Ele não vê o seu pecado. Ele não quer saber da sua justiça, porque a sua justiça é como um trapo de imundícia. Ele não vê os seus defeitos. Ele vê o seu machucado. Ele vê a sua ferida. Ele vê a sua dor. Já existe em nele, já existe em Deus, essa disposição, essa graça. Ele bate o olho, ele não vê os seus defeitos. Amém? Ele vê o seu sofrimento. E ele tem isso com ele. A graça de Deus se manifestou exatamente sabendo que todo homem estava mal, que todo mundo estava mal, todo mundo estava em pecado. E ele já veio sabendo disso. Não precisa de você chegar e tentar justificar, não. Já vai chegando de que jeito? Exaltando, louvando, glorificando. Você fala, mas um sujeito que vive pecando, um caboclo que não vale nada, aí na hora do louvor ele louva a Deus. Ele está certo ou está errado? Está certo. Mas totalmente certo, você quer saber? Totalmente certo. Era assim que Davi fazia. Então ele fala, chega a Deus com júbilo, chega a Deus com cântico, Chega a Deus louvando, exaltando o Senhor. Pronto. Porque aí, imediatamente você se sente bem na presença de Deus. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Versículo 2. Apresentai-vos a Ele com canto. Todas as vezes que você chegar diante de Deus, não chega diante de Deus, sabe, murmurando, reclamando, azedo, azedo. Deus já sabe que você é azedo. Entendeu? Não precisa chegar para Ele, sabe, aquela tristeza, aquele negócio. Não. Ele já sabe que nós estamos no mundo aqui, é cobra engolindo cobra. Eu já sei que depender de mim, eu nunca vou estar bem para poder louvar a Deus, não. Amém? Se depender de mim. Mas o que, que eu vou fazer então? Eu sabendo disso e confiado numa coisa que já existe nele, que é essa disposição de me receber todas as vezes, de me perdoar, de me aceitar e de me ajudar. Essa é a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós seríamos uma desgraça. Vocês concordam? Então, graças a Deus. A gente tem que chegar e falar, Senhor, olha, o Senhor é 10. É 10. E nós vamos louvar o Senhor, nós vamos exaltar o Senhor enquanto a gente viver, enquanto tiver um fôlego de vida em nós, nós louvaremos ao Senhor. Amém? Agora, o Senhor é que vai julgar a nossa causa, o Senhor é que vai fazer o que a gente tiver que fazer. Mas nós vamos louvar ao Senhor. Amém? Então, aí você vai entendendo o quanto Ele realmente... Aí você faz um louvor tão gostoso, tão... Porque depende de nós. Depende de nós, do nosso estado de espírito. A presença de Deus. Muito, muito bom o louvor. Muito bom o louvor. E nós poderíamos ter todos os louvores, todos os momentos. Bom. Aí nós vamos fazer, às vezes, um casamento onde só tem ímpio, só tem tal. Mas tem uma meia dúzia de irmãos louvando a Deus. A presença de Deus vem ali naquele lugar por causa da meia dúzia de pessoas, por causa daquelas pessoas que estão ali. A presença de Deus vem naquele lugar. Pronto. Porque Deus também tem misericórdia dos outros que não sabem louvar a Deus porque não entende. Não foi ensinado. Amém? Amém, gente? Amém. Então, você chega numa reunião. Fica lá. Aí, termina a reunião, você sai de que jeito? Do jeito que você entrou. Aí vem a outra reunião. Não. Não faz assim, não. Chega na casa de Deus, nos átrios do Senhor, na presença de Deus, sempre, sempre disposto a exaltar, bendizer, louvar o Senhor. Amém? Amém. Salmo 92. Versículo 1. Salmo 92, versículo 1.
Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras! Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder, como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus.
Amém. Amém. Você está aí falando, você está falando do que realmente exalta Deus. Fala, Deus vai ser desse jeito. Eu estou glorificando a Deus. Porque eu estou dizendo para ele, Senhor, do jeito que o Senhor falou, vai ser. Os ímpios vão ser eliminados, mas aqueles que glorificam o Senhor, eu estou exaltando a Deus, eu estou falando. Né? Porque quando você louva uma pessoa, você fala o bem que aquela pessoa tem, o bem que aquela pessoa faz. Né? Então Davi falava, olha, não, eu tenho certeza, e como o Senhor vai eliminar os ímpios, eu não quero ser ímpio. Eu quero estar na casa do Senhor, louvando o Senhor, glorificando o Senhor. É isso que Davi estava aí dizendo, exaltando a Deus em tudo que ele merece. Amém? Cada dia, Senhor, ponha o seu louvor na minha boca, ponha as tuas palavras na minha boca para mim fazer aquilo que vai realmente dar a Deus cada vez mais a glória dessa graça, dessa bondade. Eu vou amar a Deus, eu vou querer bem a Deus, porque todas as vezes que eu chego nele, ele me alivia, ele aceita o meu louvor, ele aceita a minha oração. Amém, gente? Amém. Tem mais um salmo, Salmo 105. Isso é, ó, render, presta atenção, isto é render graças a Deus. Rendei graças a Deus, em todo tempo e lugar, em tudo dai graças a Deus. O que, que significa isso? Você atribui a Deus. Você atribui a Deus. Por exemplo, se você faz uma coisa e dá certo, você atribui a Deus o sucesso daquilo. Se você deita e dorme, você atribui a Deus. Rendei graças a Deus. Você deita e dorme, gostoso? Não esquece de manhã de dar graças a Deus. Porque tudo de bom vem de Deus. Bem, se você faz alguma coisa e não deu certo, o que, que você faz? Dá graças a Deus. Você fez e não deu certo. Alguma coisa Deus quer te ensinar. Alguma coisa Deus quer te mostrar. Então, Senhor, não é à toa que eu fiquei acordado. Não foi à toa que eu perdi o sono. Alguma coisa, porque tudo o Senhor é bom. Tudo o Senhor me ama. O Senhor que é a minha salvação. Então, se eu tropecei ali, quebrei o dedo, eu não vou ficar, ah, meu Deus, tá, não. Não, alguma coisa Deus quer me ensinar. Eu vou parar e vou pensar. Né? Teve um caso, naquele livrinho do Ivan, alguém lê aquele livro, leu aquele livro do Ivan? Tem um caso interessante lá, que ele era um soldado lá na Rússia, e ele, no caminhão, né, tinha um motorista e ele estava junto lá no caminhão. E ele estava levando os pães. E aí, de repente, eles olharam pelo retrovisor e os pães estavam caindo. E ele, dirigindo o caminhão, o cabo com a boca dirigindo o caminhão, e os pães. Quando ele olhou pelo retrovisor, os pães, ele falou, nós vamos chegar lá, eles vão matar a gente. Nós vamos chegar lá, eles vão matar a gente. Mas Ivan, uma pessoa, um jovem, que ele andava pela graça de Deus. Era uma pessoa que tinha uma confiança em Deus. Alguém lê esse livro, Ivan, para você ver que coisa interessante. Que Ivan não se afobou. O que ele fez? Alguma coisa Deus está querendo nos dizer com isso. Vamos descer, parar, vamos recolher os pães, né, o que não sujou, não estragou. Voltou lá para dentro da cena, não conta para ninguém. Amém? Não fala que o pão caiu no chão. Pegaram os pães, voltaram com os pães lá para dentro do caminhão, tocaram para frente. Mais na frente, um trem não tinha pego. Um trem não chegou e não tinha atropelado lá um outro caminhão. E foi exatamente, parece que um caminhão que tinha passado por eles. O caminhão não tinha problema, passou por eles, foi, o trem pegou. Ivan não teve dúvida de que Deus tinha livrado ele daquele acidente. E assim, muitas coisas, Deus nos livra se nós estivermos observando. Em tudo dai graças a Deus, não é à toa. Às vezes, que o urubu vem, derruba trem na cabeça da gente. Não é à toa. Mas não, no meio de milhares de urubu, milhões de pessoas, vem cair exatamente na minha cabeça, graças a Deus, amém? Dá graças a Deus, porque alguma coisa Deus quer te ensinar. Alguma coisa Deus... Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Uma pessoa que acredita nele e que reconhece a graça de Deus, ou seja, o dom que Deus tem de nos ajudar. A graça de Deus se manifestou com essa finalidade de nos salvar, de nos ajudar. Então, meu Deus, escuta Deus, presta atenção. Amém? Presta atenção para você ver a glória de Deus. Vê a glória de Deus. Não vai fazer igual aquele bêbado. O bêbado, aquela historinha que tem aí. Do bêbado que está lá no trem, né? Lá no... Embaraçou o pé lá e o trem está vindo. E ele, bêbado, meu Deus, se eu me tirar daqui, eu nunca mais vou trair minha mulher. Meu Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais vou magoar ninguém. Eu nunca mais vou fazer isso. E o trem chegando. Aí quando chega bem na horinha, ele fala assim, oh meu Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou parar de beber. Aí o trem, vá. E ele, na hora, tira o pé. Aí ele diz, meu Deus, não precisa se preocupar não, eu já tirei o pé. Não precisa se preocupar não, Deus, porque eu tirei o pé na hora. Né? Então você não vai... Às vezes você pensa que não foi Deus. Foi Deus. Então não vai fazer igual o bêbado. Depois que você ganha a graça de Deus, depois que você recebe a bênção, você fica em dúvida, será que foi Deus mesmo ou não? Ou foi o médico? Ou foi eu que a minha inteligência? Ou foi coincidência? Amém? Amém, foi Deus. Foi Deus, amém? Foi Deus que fez isso, foi Deus que... E assim por diante. Amém? Isso. Essa que é chamado de indulgência, né? Que lá na igreja, antigamente, vendiam as indulgências. E nós sabemos que não precisa ninguém pagar pela indulgência. Essa é a mesma coisa. A graça de Deus e a indulgência é a mesma coisa. Essa disposição de Deus nos perdoar é a mesma coisa. Amém? No Salmo 106. Como é que alguém... Eu quero ver na sua Bíblia. Tem várias Bíblias aqui. Eu quero ver como é que está escrito no Salmo 6, no versículo 1. Hã? Salmo 106, versículo 1. Como é que está na sua?
Louvai ao Senhor.
E na sua, tem alguém diferente? Rendei, rendei. No 105, versículo 1. Espera aí. Então, aonde está quem está rendendo aí? Então vamos aqui. Presta atenção. Tem um que fala, louvar a Deus e render graças é a mesma coisa. Render graças ao Senhor. Diga a Ele que foi Ele. Diga a Ele que realmente é Ele que está mudando você. É Ele que está salvando você dessa natureza. Salvando você dessa vida amargosa, difícil, etc. É Ele que está... A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. O que está faltando então? Render graças a Deus. Era isso que Davi fazia. No Salmo 105, versículo 1, aqui, bem alto. Mais forte, só um.
Rendei graças ao Senhor.
Mais forte.
Rendei graças ao Senhor.
Pronto. E no 106.
Rendei graças ao Senhor.
E no 108. E no 107? E no versículo 8? Do 107? Rendam graças ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas. Amém? Mas você... Não foi Deus que fez nada para você. Como é que você vai render graças a Deus? Foi sua inteligência? Tá? Foi sua sabedoria? Foi sua esperteza? Você que é bom nisso, é bom naquilo? Nunca você vai dar graças a Deus. Nunca você vai render graças a Deus. Amém, gente? Isso é um mal. Então vamos ter mais um pouco de humildade e render graças a Deus. Amém, Senhor. Amém. Eu não teria dormido bem se o Senhor não tivesse me dado essa graça. Amém. Eu não teria feito isso se o Senhor não tivesse feito. Em tudo rendei graças a Deus. Louvai ao Senhor. Em todo o templo. É o grande mal, Bruno. O homem, ele é idiota, Ele, quando ele começa, ele já esquece de Deus. E começa a achar que é ele. De vez em quando ele lembra. Ele começa a se afastar de Deus. Ele se ensoberbece. Ele se ensoberbece. Deus fez uma graça na vida da pessoa. Deus fez um milagre na vida da pessoa. E a pessoa não reconhece. Amém? É. Fez uma tremenda de uma bênção na vida da pessoa. Uma coisa maravilhosa. E a pessoa se ensoberbece. E a pessoa ainda não entende, Vitor. Esse é o grande pecado, um dos maiores que o homem pode cometer. Concorda ou não? Então, Davi não era assim. Você pega aí no Salmo 101, 105, 104, 108 e etc. Você vai ver sempre Davi fazendo o quê? Louvando, rendendo graças a Deus, dando graças a Deus. Não foi. É muito melhor. Em vez de você admitir os feitos a você, dá graças a Deus. Amém, Jesus. Senhor, olha, louvo o Senhor, dou graças ao Senhor. Amém? Tudo é o Senhor. Não tem como. Eu sou uma fonte maligna. Se alguma coisa boa existe, vem de Deus, ou não? Amém? Amém. Então, que nós também entendamos isso. Que digno é o Senhor de receber toda a honra e toda a glória. Digno é Ele de receber todo o nosso louvor. Amém? Salmo 108. Nós já falamos? Já não. Versículo 1.
Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa. Eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações, porque a tua benignidade se eleva acima dos céus. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa. Eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor. E a ti cantarei salmos entre as nações.
Amém. Sabe, às vezes, em vez de nós ficarmos aí preocupados com se o governo está fazendo isso, se o governo está fazendo aquilo, que está acontecendo isso aqui, se nós estivéssemos louvando a Deus, exaltando, colocando aí na sua rede social, em vez de ficar envolvidos com coisas que não vai resolver nada. E nós estivéssemos louvando a Deus pelo que Deus tem feito por nós. E nós estivéssemos, agora a gente fica aí às vezes discutindo que fulano fez isso, ficando falou aquilo, que Bertão não sei o quê. Olha o que está acontecendo aqui, olha o que está acontecendo aí. É o diabo para impedir que a gente seja beneficiado pela graça de Deus. O que é a graça de Deus? A disposição de nos ajudar, a disposição de Deus de nos salvar. Amém? De providenciar para nós a coisa certa. De providenciar. Sabe, a consulta na hora certa, providenciar a matrícula do seu filho da escola ideal, de providenciar, gente, em tudo vamos dar graças a Deus. Vamos depender de Deus ou nós não somos filhos de Deus? Vamos depender de Deus. Não, eu quero isso assim, mas eu não vou procurar lá o vereador, o deputado, não sei quem é, o doutor fulano, ou fulano, eu vou conseguir isso? Pela graça de Deus. Amém, Senhor? Amém? É isso. Eu já contei para vocês muitas coisas que já aconteceram comigo, mas tem coisa assim que nessa hora a gente tem que falar. Coisas assim que quando a gente começa a buscar Deus, parece que as coisas são mais simples e você depende mais de Deus. Aí de repente vai vindo a... Como é que fala? Vai entrando a soberba, a vaidade, o orgulho, e de repente você começa a achar que é fruto da sua própria competência, né? Mas eu tivesse que levar um carro na oficina, eu tinha que orar e pedir a Deus, Senhor, tenho que levar o carro na oficina. Qual oficina que eu devo levar? Aí meu carro estragou, pifou. Aí tia Ninha era uma menina que trabalhava lá em casa. Tia Ninha, vamos orar que eu preciso. Ela tinha visão, tia Ninha. Eu tenho que levar o carro na oficina, eu não sei que oficina que eu vou levar. Você leva numa oficina, não dá certo, leva no outro, não dá certo, e etc. Por isso é que... Bom, depois eu falo isso, mas... Vamos orar, tia Ninha. Aí, botei os joelhos no chão lá, e Senhor, tal, etc. Tia Ninha teve uma visão. Aí, qual visão que você teve, tia Ninha? Ela... Aí eu vi lá escrito Setor Oeste. Setor Oeste. E mais isso, mais aquilo, me explicou lá mais ou menos. Aí mesmo eu falei, ah, não. Então... levar o meu carro, eu morava ali no Jaó, levar numa oficina no Setor Oeste. O Setor Oeste é um lugar assim de... Se tivesse uma oficina no Setor Oeste, tinha que ser, né? Aí eu fiquei e falei, no Setor Oeste? Mais nada, nada. Para me ajudar? Então vamos. Tá, e eu fui com ela no carro, e o carro... ruim, né? Eu tinha que levar o carro na oficina. Deixei ela na escola. Aí eu falei, ah, não vou no Setor Oeste procurar oficina, não, porque lá no Setor Oeste, não vou aqui na Vila Nova mesmo. Aí fui lá na Vila Nova procurar oficina. Cheguei lá na Vila Nova, encontrei um amigo lá, e eu conversando com ele, falei, olha, estou precisando levar esse carro aqui para arrumar. E eu não sei qual oficina, porque eu estava recente aqui em Goiânia, eu estava fora. Ele falou, leva lá no Eduardo. Eduardo é um amigo nosso lá do quartel. Ele deu baixa, montou a oficina aí com o pai dele e tal. Eduardo, gente boa e tal. Qual o endereço dele? Me deu o endereço. E eu levei lá no Eduardo. O pai dele já me tratou muito bem, já pontificou me arrumar, ajeitar para mim e tal. Eu vou arrumar para o senhor, deixa aqui, tal, etc. E eu, sentado num toco lá, dentro da oficina, assim, tinha um toco assim. E ele, por sinal, o pai dele era vilanovense, né? Por isso que a gente é boa, né? E eu conversando com o pai dele, lá, sentado, de repente eu vi uma placa, dentro da oficina, uma placa lá, escrita assim: Mecânica Centro-Oeste. Dentro da oficina. Foi a placa que ela viu. Mecânica Centro-Oeste. Ela viu, ela entendeu Setor Oeste, né? Tia Ninha, aonde era o lugar? Ela entendeu Setor Oeste. Era na Mecânica Centro-Oeste. Aonde foi que Deus queria me levar? Deus me levou. Amém? E realmente, eu passei ali a levar os carros ali no Eduardo... e arrumar. De repente você começa a facilitar, ganhar dinheiro, arrumar, você não depende mais de Deus. Você não pergunta qual médico você tem que ir. Você não pergunta mais a oficina que você tem que levar. Você começa a andar em seus próprios caminhos e não depende mais de Deus. E Deus gosta, Deus tem prazer. É um dom de Deus nos ajudar. Então vamos ser mais simples e depender mais de Deus. Esperar mais em Deus. Não decidir as coisas precipitadamente. Não tomar decisão precipitada. Pergunte a Deus. Por que que nós podemos fazer isso? Por causa da graça de Deus. Por causa da graça de Deus. Existe nele uma graça, ou seja, uma disposição nele de nos ajudar. Amém? De nos tirar da escravidão desse mundo. A graça de Deus existe. Existe. Pede a Deus para você ver os... E engraçado que quanto mais você faz isso, mais você louva a Deus. Mais você louva a Deus. Só que às vezes não adianta contar para os outros. Mas para você, tem uma importância fora de série. Para você tem uma importância tremenda. Amém? Vamos viver pela fé, pela graça, ou vamos viver pela lei? Pela lei, você confia na sua própria justiça. Pela lei, você estabelece a sua própria justiça. Pela graça, você depende de Deus. Pela fé, você depende de Deus. Depende, tudo você depende de Deus. Amém? Amém. O que mais? Vamos abrir a nossa Bíblia em outro lugar. Lucas capítulo 10. Lucas 10. Lucas 10, versículo 17.
E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam.
Mas só um minutinho. Volta, por favor. Todo mundo prestando atenção. Lucas 10, 17.
E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás, como raio, cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai.
Até aí, 17 a 21. Até aí. O que que nós aprendemos aí com esse trecho? Toninho, o que que você aprendeu com esse trecho aí, Toninho? Que está relacionado com a graça de Deus.
Jesus dando graça, né, pelo que os discípulos tinham aprendido, né, pela, sei lá, acho que... Né, ele agradecendo, dando graças a Deus. Não foi, foi por causa de Deus, né, que eles tinham aprendido, que eles tinham feito, expulsar demônios, feito tudo que eles fizeram ali. Não sei.
Amém. Então vamos ver outra pessoa. Outra pessoa aí. O que que aprendeu com esse trecho aí, Nath? Voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eles saíram. Eles nunca tinham experiência nenhuma com isso. Então eles saíram confiados em quem? Eles saíram dali confiados no que Jesus falou para eles. Jesus falou: vai, né? Quando Deus mandou eles, Deus mandou, enviou eles e disse: olha, vai e faz isso, isso e isso. E eles foram. E voltaram de lá impressionados. Impressionados com o que eles faziam. Cheio de alegria. Você viu o que aconteceu? Olha, o demônio saiu. Isso aconteceu e as coisas foram acontecendo. Porque quando Jesus mandou eles foram única e exclusivamente pela fé. Confiados no que Jesus havia dito. Depois disso, passa muito tempo, você começa acreditar mais na sua capacidade. Aí o demônio não sai, as coisas não acontecem, você não vê os milagres mais. Ao passo que o próprio Jesus, quer ver? Olha, você vê no versículo 21, naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito e disse: o que Jesus fez? Os discípulos atribuíram aquilo a Jesus, e Jesus
atribuiu a Deus.
Então, até naquele momento, Jesus não tinha soberba com ele. Ele atribuía a Deus. Até naquele momento, naquela hora. De vez em quando, eu vejo isso, até um dia eu falo, às vezes alguns irmãos que querem elogiar a gente, eu não gosto. Por quê? Porque nós temos uma facilidade grande de ensoberbecer, uma facilidade grande de aceitar o elogio. Aceitar aquela exaltação, ela não pertence a mim. Ela não pertence a mim. Ela pertence a Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer nada. Essa exaltação, ela não pertence a mim. Então Jesus, na mesma hora, Ele deu graças a Deus. Não sou eu, é Deus. Não somos nós, é Deus. Se o louvor foi bom, graças a Deus. Se a palavra foi boa, graças a Deus. Se você tem um pouquinho de fé, graças a Deus. Se alguma coisa boa está acontecendo na sua vida, graças a Deus. Experimenta para você ver quantas coisas você vai alcançar Quem anda pela graça de Deus, quem anda pela fé, a graça de Deus se tem manifestado, como nós lemos agora mesmo, ensinando-nos. É a graça de Deus que nos ensina, a viver, que nos ensina fazer as coisas certas, Deus dirige, guia, ensina a gente a fazer as coisas certas. Amém? Pede a Deus e você vai ver a glória de Deus acontecer. Amém? Milagres, Não precisa de fazer igual lá no Universal, ou dá ou desce. Lá não, né? Aqui você pode ficar sem dar, viu? E você não vai descer, não. Você vai continuar. Amém? Eu quero que você seja abençoado, agraciado. Eu quero que você seja bem-aventurado. Mas não atribua isso à igreja, não atribua isso a mim, atribua isso a Deus. Graças a Deus. Amém, gente?
Amém.
Amém? Amém. Cadê o microfone?
Está aqui, irmão.
Está com a Nath? Nath, deu para entender, Nath?
Amém. É, eu estava o senhor falando e eu, depois do louvor, eu fiquei pensando, né? É uma experiência que a gente vai tendo com Deus, um louvor bom, que eu senti a presença de Deus, estou sentindo até agora. Que às vezes o corpo da gente nem aguenta, né? De tanto que é bom, é agradável. E a gente, eu fiquei pensando, o que, que eu vou fazer para poder não perder isso? E essa foi a resposta. Você não pode atribuir isso a você. Você não pode atribuir isso a ninguém aqui. Somente a Deus, né? Atribuir a Deus. Porque senão realmente vai ensoberbecendo, vai entrando a vaidade.
É. É
vai fácil. Entrando esse espírito que é muito violento mesmo.
Principalmente quando começa a ganhar dinheiro, e a gente isso. Não precisa mais de Deus. A gente resolve as coisas com tudo com dinheiro.
Isso é verdade.
Né? Amém.
Mas amém, graças a Deus.
Alguém trouxe uma observação aqui, é o seguinte. O caminhão que o Ivan estava, onde o Ivan estava, o caminhão estava com a porta do baú, onde estavam os pães, estava com o cadeado trancado. Inexplicavelmente, os pães caíram. Ah, o baú estava trancado com o cadeado. Amém, gente? Amém. Mas isso aí serve para o Ivan, amém? Para você, vai servir aquilo que Deus fizer com você. Você vai ver a mão de Deus, a providência de Deus na sua vida. Amém? Basta você entender isso. Que a graça de Deus existe. O que, que é a graça de Deus? Amém. De te receber, de perdoar, de te entender, de te ajudar. Isso faz parte da graça de Deus. Nós não temos essa graça. Deus tem. Nós não temos esse dom. Deus tem. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Jesus, meu Deus, pela tua bondade, misericórdia, por essa graça que só existe no Senhor. Essa graça que só Deus tem. Essa disposição. E sempre, estender a mão para nós nos perdoar, nos ouvir. Por isso, Pai, nós queremos te louvar, aprender a te louvar. Porque ninguém teria tanta disposição de nos ajudar. Ninguém faria por nós o que o Senhor faz. Ninguém faria por nós. Ninguém teria essa graça. E sem ela, eu tenho certeza, nós não podemos viver. Nós não podemos existir sem essa graça. E é confiado nela, é confiado nessa graça, Senhor, que nós vamos de todo o nosso coração diante do Teu altar. Rogar ao Senhor por nós. Rogar ao Senhor Deus pela Sua ajuda, pela Sua misericórdia, pela Sua bondade, pelo favor de Deus. É confiado nessa graça, Senhor, que nós estamos aqui na esperança e que o Senhor vai ensinar para nós o que for melhor. O Senhor vai ensinar para nós, mesmo que nós tenhamos que parar, né, às vezes a nossa condução, voltar e apanhar os pães no chão. Mas o Senhor é poderoso para Deus fazer com que a gente pare, espere por Deus. Confie no Senhor. Acredite na graça de Deus. Acredite nessa graça que só existe no Senhor. Deus proverá. O Senhor é o Deus que realmente tem essa graça, essa misericórdia. E é nela, Senhor Deus, que nós estamos aqui confiados. Ajuda-nos, renova e faz com que o nosso louvor venha cada vez mais mostrar o quanto nós estamos progredindo, o quanto nós estamos entendendo que o Senhor é digno do louvor, da adoração da igreja, da misericórdia do Senhor Deus por nós. Em nome de Jesus. Oh, amém.
Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não, não há outro igual a Ti, digno de glória. porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti, digno de glória e louvor. Levantemos, Senhor. Porque grande tu és, maravilhoso, só o Senhor faz. Não há, não, não, não há, não há outro igual a ti. Grande és tu.